Era exatamente o tipo de residência que eu vinha aguardando há semanas, pois encontrava-me naquele estado de espírito em que a renúncia absoluta à sociedade era uma necessidade. Estava desconfiado de mim mesmo e cansado de minha espécie. Uma estranha inquietação imperava em meu sangue, como um vazio estéril em meu cérebro. Objetos e rostos familiares tornaram-se desagradáveis para mim. Queria estar sozinho. Este é o estado de espírito que surge quando ficamos sobrecarregados de ocupações. Então é preciso sair em busca de novas pastagens. O sinal de que a retirada se faz necessária. Se não cedemos, desmoronamos e nos tornamos caprichosos e hipomandríacos. E, bem, assim, hipercríticos. Antes de chegar a tal ponto, fiz as malas às pressas, peguei o trem para Westmoreland e comecei minha peregrinação em busca de solidão e de um ambiente romântico. Encontrei muitos lugares que no início do verão errante pareciam reunir as condições adequadas. No entanto, alguns pequenos inconvenientes impediram-me de tomar uma decisão. Às vezes era a paisagem que não via com bons olhos, noutros eram as próprias pessoas. Finalmente, o destino me levou até a casa no muro, e ninguém pode resistir ao próprio destino. Um dia, encontrei-me num terreno baldio, sem estradas, e próximo à costa. Dormira na noite anterior numa pequena aldeia, a 8 milhas de distância. Agora eu estava distante de qualquer resquício da humanidade. Com o céu logo em cima da minha cabeça, e o vento cálido soprando sobre as pedras e os túmulos. Até onde se estendia aquele páramo, eu não sabia. Eu tinha apenas o conhecimento de que, caminhando em linha reta, chegaria às falésias oceânicas. E talvez, depois de algum tempo, a alguma vila de pescadores. Eu era jovem, não temia uma noite sob as estrelas. Então, sorvi o delicioso ar estival e logo recuperei o vigor e a felicidade que havia perdido. As horas deslizaram comigo. Já havia percorrido cerca de 15 milhas desde manhã, quando avistei ao longe uma solitária casa de pedra. Vou acampar ali, se possível, disse a mim mesmo. Para alguém que procura uma vida tranquila, nada mais adequado do que aquela casa de campo. Ficava à beira das altas falésias, com a porta da frente voltada para o campo deserto e a parede de trás para o mar. O som das ondas dançantes atingia meus ouvidos, como uma canção de niná. Logo o céu trovejou, os ventos se agitaram e as aves marinhas fugiram, aos gritos, para os seus abrigos. A casa tinha um pequeno jardim na frente, cercado por um muro de pedra, alto bastante a proporcionar um descanso indolente em caso de tempestade. Aquele jardim era como uma chama escarlate, com os suaves matizes de papoulos em plena floração. Enquanto eu me aproximava, vislumbrando singular variedade de papoulos e as janelas assiduamente limpas, a porta da frente se abriu e apareceu uma mulher, que me impressionou favoravelmente à medida que aproximava-se para me dar boas-vindas. Ela era uma mulher de meia-idade e, quando jovem, deveria ter sido muito bonita. Ela, alta e bem constituída, com uma pele clara e suave, de traços regulares e com uma expressão calma, a me conferir uma enorme paz. Às minhas perguntas, respondeu que me poderia ceder um quarto e me convidou para ver o interior. Ao admirar seus cabelos pretos e lisos, seus olhos castanhos e frios, senti que não iria ser muito requintado em minha avaliação do alojamento. Com uma senhoria assim, eu estava certo de que encontrara o que procurava. Os quartos superaram minhas expectativas. Delicadas cortinas brancas e roupas de camas perfumadas com lavanda. Uma sala de estar familiar, aconchegante e vazia. Ela era viúva e tinha uma filha, que não pude ver no primeiro dia porque estava doente e confinada em seu quarto. No dia seguinte, porém, já recuperada, a dama, eu a conheci. A comida, malgrado simples, convinha-me justamente por outros motivos. Delicioso leite e manteiga caseira, ovos caipiras e toucinho fresco. Depois de um chá delicioso, fui para a cama num estado de perfeita felicidade. Porém, feliz e cansado como estava, não desfrutei de uma noite confortável. Talvez estranhasse a cama. Sem dúvida que dormi, mas meu descanso esteve repleto de sonhos inquietantes. Acordei tarde, com a sensação de não haver dormido. No entanto, uma boa caminhada pelo páramo restaurou meu ânimo, e voltei com um apetite para o café da manhã. Como Shakespeare demonstrou em Romeu e Julieta, certas condições mentais com circunstâncias agravantes são necessárias mesmo antes de que um jovem possa cair de amores à primeira vista. Na cidade, nenhuma dama me impressionara, mas logo sucumbi aos raros encantos da filha de minha anfitriã, Ariadne Brunel. Sentia-se ela um pouco melhor naquela manhã. Ariadne não era bela no sentido estritamente clássico. A sua tese era demasiado lívida, mas a sua expressão era bastante agradável à primeira vista. Mas, como sua mãe me havia dito, ela estava doente há algum tempo, o que agravava os seus defeitos. Suas feições não eram regulares, seus cabelos e olhos pareciam imensamente negros, e seus lábios eram rubros como sangue. Talvez tenham sido os meus sonhos fantásticos na noite anterior, seguidos de uma caminhada matinal, que me prepararam a ser cativado por aquela curiosa beleza. A solidão do páramo, com o canto do mar, apoderara-se do meu coração com uma saudade melancólica. A incongruência das vistoras e evanescentes flores de papoula, lançando os tons vertiginosos na face daqueles sóbrios páramos, tocou-me quando me aproximei da casa. E por fim, aquela estranha personificação de surpreendente contraste ultimou a minha subjugação. Ela se levantou da cadeira enquanto a sua mãe me apresentava, e sorriu enquanto me estendia a mão. Senti aquele floco de neve macio e, ao fazê-lo, um ligeiro estremecimento percorreu-me e agitou-se em meu coração, silenciando momentaneamente as suas batidas. O contato também pareceu tê-la afetado. pois uma chama branca iluminou seu rosto, fazendo brilhar como uma lâmpada de alabastro. Seus olhos negros fizeram-se delicados e úmidos quando nossos olhares se cruzaram, e o escarlate de seus lábios suavizou. Ela agora era uma mulher viva. Antes parecia-me a imagem de um cadáver. Permitiu que sua delgada mão continuasse entre as minhas, e então retirou-o lentamente. Seus olhos eram aveludados e insondáveis, e antes de serem retirados dos meus, parecia ter absorvido toda a minha força de vontade. Esse olhar me tornou seu objeto escravo. Vê-la era como contemplar uma profunda escuridão. Isso me encheu de fogo e me roubou as forças. E afundei naquele olhar quase tão languidamente quanto me levantara naquela manhã. Quando ela voltou seu olhar para outro lugar, um leve brilho apareceu em suas faces antes níveas. Ela até parecia mais jovem, ainda mais bela. Eu havia chegado em busca de solidão, mas ao conhecê-la, acreditei que estava ali somente por ela. Ela não estava muito animada e, de fato, mirando o passado, não consigo me recordar de nenhuma observação espontânea sua. Ela respondia as minhas perguntas com monossílabos. Ela era insinuante em seu silêncio e parecia levar constantemente meus pensamentos até ela. Sei apenas que, só de vê-la, de tocá-la, ficara enfeitiçado e somente nela concentravam-se meus pensamentos. Suas palavras eram breves, elusivas e devoraram meu entusiasmo. Nela eu orbitava o dia todo, como um cão. À noite sonhava com aquele rosto resplandecente. Sonhava com aqueles olhos negros e firmes, com aqueles lábios úmidos e escarlates. E todas as manhãs, acordava mais lânguido do que sentira no dia anterior. Às vezes eu sonhava que ela me beijava, estremecendo ao toque dos seus cabelos negros e sedosos, que cobriam minha garganta. Outras vezes sonhava que estávamos flutuando no ar, com seus braços em volta de mim, e seus longos cabelos me envolvendo como uma nuvem de tinta, enquanto me fazia indefeso. Ela me acompanhou até os campos desolados depois do desjejum. Antes de voltarmos, falei-lhe sobre o meu amor, e ela aprovou. Eu a segurei em meus braços e a beijei. Não me surpreendeu que tudo tenha acontecido tão rapidamente. Ela era minha, ou melhor, eu era dela. Balbuciei que fora o destino que me enviara, porque eu não tinha dúvidas de que o meu amor era sincero. Ela disse simplesmente que eu a trouxera de volta à vida. Atendendo ao desejo de Ariadne, participamos a sua mãe a rapidez com que as coisas tinham progredido entre nós. Todavia, não tive dúvidas que a senhora Brunel percebeu o quão absurdo eu estava pela sua filha. Os amantes não se diferenciam dos avestruzes em seu modo de ocultação. Não tinha medo de pedir a mão de Ariadne à senhora Brunel. Já havia demonstrado sua parcialidade para comigo, confidenciando-me algo derredor de sua posição na vida. Eu sabia, pois nenhuma diferença social poderia obstar o nosso casamento. Elas viviam neste lugar solitário pelo estado de saúde de Ariadne. Minha chegada não poderia ter sido mais oportuna. Por uma questão de decoro, porém, decidi adiar a minha confissão por uma semana ou duas, esperando a oportunidade para, discretamente, fazê-lo. Enquanto isso, Ariadne e eu passávamos juntos o nosso tempo livre. Todas as noites eu me retirava para a cama pensando em começar a trabalhar no dia seguinte. E todas as manhãs acordava lânguido de sonhos perturbadores, sem pensar em nada além do meu amor. A cada dia ela fortalecia, enquanto eu parecia estar tomando o seu lugar como um enfermo daquela casa. Nunca nos afastávamos demasiadamente em nossas caminhadas. Deitávamos nos campos a escutar as ondas distantes. O amor me deixa preguiçoso, pensei, porque se um homem tem ao seu lado tudo o que deseja, tende a imitar os hábitos de um gato doméstico. Mas minha desilusão foi rápida. Embora tenha passado muito tempo até que o veneno deixasse meu sangue. Certa noite, cerca de 2 semanas após a minha chegada, eu havia retornado de um delicioso passeio ao luar com Ariadne. A noite estava quente, a lua alta. Abri a janela do quarto para renovar o ar um pouco. Eu estava mais exausto do que o costume. Só tive forças para tirar as botas e o casaco antes de desmoronar na cama. Tive um sonho horrível naquela noite. Pensei em ter visto um morcego monstruoso, com o rosto e os cabelos de Ariadne, e um bater de asas na janela aberta. Algo dotado de dentes brancos e lábios escarlates se acercaram de mim. Esforcei-me por superar o horror, mas não consegui. Na verdade, eu parecia estar acorrentado ao terror. E o ente monstruoso, sedando-me com o deleite do sono, sugou meu sangue num êxtase lascivo e abominável. Olhei e vi em meus sonhos uma fila de cadáveres de homens jovens no chão, cada um com uma marca vermelha nos braços, e na mesma área onde o vampiro me mordia, exatamente onde uma marca havia surgido nos últimos 15 dias. Num instante compreendi a razão da minha estranha fraqueza. E naquele mesmo instante, uma súbita pontada de dor despertou-me do meu prazer onírico. Em seu ímpeto de sede, o vampiro me mordera profundamente naquela noite, Embora não soubesse que não havia provado de minha bebida evidentemente narcotizada, ao despertar, vi plenamente revelando, ao luar da meia-noite, uma cabeleira negra fluindo livremente e uns lábios vermelhos encostados em meu braço. Com um grito de horror, arranquei-a da minha pele, obtendo uma última mirada dos olhos encravados naquela selvagem e brilhante face pálida, e vi em seus lábios manchados de sangue. Então, corri noite adentro, movido pelo medo e pelo ódio. Não parei, em minha louca fuga, até que ela se intercalasse em muitas milhas de distância entre mim e aquela maldita casa no Parma. Depois do jantar, conversava-se sobre um aborto que acabara de ocorrer na cidade. A baronesa indignou-se. Seria possível tal coisa? A jovem, seduzida por um açougueiro, jogou o filho numa cova. Que horrível! Provou-se até que a pobre criaturinha não morreu instantaneamente. O médico que naquela noite jantava no castelo forneceu calmamente detalhes horríveis daquele incidente. E parecia espantado com a coragem da miserável mãe, que houvera caminhando 2 quilômetros depois de dar à luz sozinha para assassinar o filho. Ele repetiu. É de ferro essa mulher. E de que selvagem energia ela precisou para atravessar a floresta à noite com seu filho choramingando nos braços. Continuou perturbado diante de tamanho sofrimento moral. Pense então no terror daquela alma, no dilaceramento daquele coração. Como é odiosa e miserável a vida. Preconceitos infames, sim, senhora, preconceitos infames. Uma falsa honra mais abominável que o crime. Todo acúmulo de sentimentos artificiais, de honrabilidade odiosa, de honestidade revoltante, impelem ao homicídio, ao infanticídio de pobres criancinhas que obedeceram sem resistência à imperativa lei da vida. Que vergonha para a humanidade estabelecer moralidade de tal espécie e converter em crime o abraço livre de 2 seres. A baronesa empalideceu de indignação. Então, doutor, respondeu, pões o vício acima da virtude. A prostituta à frente da mulher honesta. Aquela que se abandona aos seus instintos vergonhosos parece-te igual à esposa irrepreensível, que cumpre o seu dever com a integridade da sua consciência. O médico, um velho que já havia tratado de muitas feridas, levantou-se em voz alta e disse, a fala de coisas que ignoras por nunca teres conhecido paixões invencíveis. Deixa-me contar-te sobre uma aventura que fui testemunha recentemente. Oh, senhora, seja sempre indulgente, gentil e misericordiosa. Nada sabes destes assuntos. Pobre de quem a natureza pérfida conferiu sensações insaciáveis. Pessoas calmas nascidas sem instintos violentos vivem honestamente por necessidade. O dever é fácil para aqueles que nunca são torturados por furiosos desejos. Vejo pequenas mulheres burguesas de sangue frio, com uma moral rígida, uma mente mediana e um coração moderado a soltar gritos de indignação quando tomam conhecimento das faltas cometidas por decaídas. Ah, dormes pacificamente numa cama tranquila, já que não és assombrada por sonhos selvagens. Aqueles ao teu redor assemelham-se a ti e agem como tua pessoa, preservados pela sabedoria instinta de seus próprios sentimentos. Tu quase não lutas contra as aparências das coisas. Sozinha, a tua mente às vezes segue pensamentos preconceituosos, sem que todo o teu corpo se levante ao simples toque da ideia tentadora. Mas entre aqueles que o acaso levou à paixão, senhora, os sentimentos são invencíveis. Para o vento, é possível deter o mar tempestuoso? É possível impedir as forças da natureza? Não. Os sentimentos também são forças da natureza, invencíveis como o vento e o mar. Levantam e arrastam o homem e lançam-no na voluptuosidade, sem que ele consiga resistir à veemência do seu desejo. Mulheres impecáveis são mulheres sem temperamento. Elas são muitas. Não lhes sou grato pela sua virtude, porque elas não precisam lutar. Jamais, como se sabe, uma Messalina ou uma Catarina será sábia. Elas não podem sê-lo. Foram criadas para carícias furiosas. Os órgãos dessas mulheres não se assemelham aos teus. A carne delas é diferente, mais vibrante, mais apavorada, ao menor contato com outra carne. E os nervos delas atuam. Importunam-nas, domam-nas, enquanto os teus, senhora, nada sentem. Experimenta, pois, alimentar um falcão com pequeninos grãos redondos que são dados aos papagaios. No entanto, são 2 pássaros que têm grandes bicos em forma de gancho. Os seus instintos, todavia, são diferentes. Oh, os sentimentos! Se soubesse o quão poderosa eles são, o sentimento que as mantém ofegantes durante noites inteiras, a pele quente, o coração acelerado, a mente atormentada por visões enlouquecedoras. Veja, senhora, Pessoas com princípios inflexíveis são simplesmente pessoas frias, desesperadamente ciumentas umas das outras, sem que o saibam. Escuta-me, aquela que chamarei de senhora Helen era sensível desde a mais tenra infância. Em seu caso, a sensibilidade despertou assim que as primeiras palavras foram pronunciadas. Disse-a que estava muito doente, mas por quê? Não fora ela sempre um tanto frágil? Consultaram-me quando tinha 12 anos. Constatei que já era uma mulher, e que era assediada, sem descanso, por desejos amorosos. Era suficiente olhar para senti-lo. Tinha lábios carnudos, arrebitados, abertos como flores. Pescoço forte, pele quente, nariz largo, um pouco aberto e palpitante, e grandes e claros olhos que inflamavam os homens. Quem poderia ter acalmado o sangue daquela fera ardente? Passava-se as noites em prantos, sem motivos, sofria mortalmente por não ter um companheiro. Aos 15 anos, enfim, se casou. 2 anos mais tarde, o seu marido morreu de ataque cardíaco. Ela o havia esgotado. Um outro, em 18 meses, padeceu do mesmo destino. O terceiro resistiu durante 4 anos e depois a abandonou. Chegara ao seu limite, deixada sozinha. Queria continuar prudente. Tinha todos os seus preconceitos. Finalmente, um dia ela me chamou, pois padecia de preocupantes ataques nervosos. Prontamente, percebi que ela iria morrer de viuvez. Disse-lhe isto. Era uma mulher honesta, uma senhora. Apesar da tortura que sofria, não quis seguir meu conselho de arranjar um amante. No campo, diziam que ela era louca. Saía à noite e exercitava-se desordenadamente para enfraquecer o seu corpo rebelde. Caía em síncopes seguidas de assustadores espasmos. Vivia sozinha em seu castelo, próximo ao de seus pais. De vez em quando, ia visitar a mãe, sem saber o que fazer contra a implacável volição da natureza ou contra a sua própria vontade. Então, certa noite, por volta das 8 horas, ela entrou em minha casa. Quando terminava o jantar, logo que ficamos sozinhos, ela me disse: "Estou perdida. Estou grávida." Mexi-me na cadeira. "O que estás a me dizer?" "Estou grávida." "Tu?" "Sim, eu." E de repente, com a voz entrecortada, disse-me olhando-me na cara: "Grávida do meu jardineiro, doutor." Enquanto caminhava no parque, desmaiei. Ao me ver cair, o homem, em meu socorro, correu-me e me pegou nos braços. O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Eu a abracei, o beijei. Talvez eu tenha feito. Tu conheces minha miséria e minha vergonha. Finalmente ele me possuiu. Sou culpada, porque voltei a me entregar a ele. Da mesma maneira, no dia seguinte e em outras ocasiões. Estava tudo acabado. Eu não mais podia resistir. Um soluço subiu-lhe a garganta. Depois prosseguiu com voz orgulhosa: "Eu paguei por isso. Preferi o jardineiro ao amante que me aconselhaste a ter. Ele me engravidou. Oh, confesso-te, sem reservas e sem hesitação. Tentei fazer um aborto. Tomei banhos quentes, montei cavalos em dóceis, fiz trapézio, tomei drogas, absinto, açafrão e muito mais. Mas não tive sucesso. Conheces meu pai e meus irmãos. Estou perdida. Minha irmã é casada com um homem honesto. Minha vergonha vai refletir-se igualmente neles. E pensa em todos os nossos amigos, em todos os nossos vizinhos, no nosso nome, na minha mãe." Ela começou a soluçar. Tomei suas mãos e fiz-lhe perguntas. Então aconselhei-a a fazer uma longa viagem e dar a luz longe dali. Ela respondeu: "Sim, sim, sim, é isso." Sim, parecia que me ouvia. Depois disso, partiu. Fui vê-la várias vezes, ela estava ficando louca. A ideia daquela criança crescendo em seu ventre, daquela vergonha viva, penetrou em sua alma como uma flecha afiada. Pensava naquilo o tempo inteiro, e não se atrevia a sair durante o dia ou a ver quem quer que fosse, por medo de que seu abominável segredo fosse descoberto. Todas as noites, despia-se diante do seu guarda-roupa, espelhando e olhava para o seu ventre deformado. Então, atirava-se ao chão com uma toalha na boca para abafar o choro. 20 vezes por noite ela se levantava, acendia a vela e voltava para a frente do grande espelho, que lhe refletia a imagem abaulada do seu corpo nu. Ela esmurrou o ventre para matar aquele ser que a destruía. Uma terrível luta travou-se entre eles, mas o ente não morria. Constantemente agitava-se como se se defendesse. A mulher rolou no chão para esmagá-lo. Tentou dormir com um peso sobre o corpo para sufocá-lo. Ela o odiava como um amargo inimigo que ameaçasse a sua própria vida. Depois dessas pelejas inúteis, desses esforços imponentes para se livrar da criança, ela fugiu pelos campos a correr, enlouquecida pelo infortúnio e pelo terror. Certa manhã, apanharam-na com os pés metidos num riacho. Tinha os olhos perdidos. Julgou-se que ela delirava, mas nada aconteceu. Ela mantinha aquela obsessão, remover aquela maldita criança do corpo. Ora, sua mãe uma noite disse-lhe rindo: "Como estás engordando, Helen? Se tivesse casada, até pensaria que estavas grávida." Tais palavras devem ter sido um golpe mortal para a mulher. saiu quase imediatamente e voltou para casa. O que ela fez? Sem dúvida que ficou ainda a olhar por muito tempo o ventre inchado. Sem dúvida bateu na barriga, machucou-a, meteu com ela nos cantos dos móveis, como fazia todas as noites. Depois, descalça, desceu à cozinha, abriu o armário e pegou a faca grande, que era usada para cortar carne. Tornou a subir, acendeu 4 velas e sentou-se numa cadeira de vime, em frente ao espelho. E então, exasperada de ódio contra aquele embrião, desconhecido e aterrorizante, querendo arrancá-lo e finalmente matá-lo, querendo segurá-lo nas mãos, estrangulá-lo e jogá-lo fora, ela pressionou o local onde aquela larva se agitava e, com um único golpe de lâmina afiada, abriu o abdômen. Ela agiu muito depressa e com muita destreza, porque bem agarrou aquele ente, que até então não pudera atingir. Tomou-o por uma perna, arrancou-o de seu ventre e tentou atirá-lo às cinzas da lareira, mas ele estava ali preso por laços que ela não conseguia quebrar. E antes que compreendesse o que lhe demandava a separação definitiva, caiu sem vida sobre a criança, afogada numa torrente de sangue. Ela era realmente culpada, senhor? O médico ficou em silêncio e esperou. A baronesa não respondeu. Mudo, atônito, com os olhos vítreos, estava o menino diante daquela coisa. Para o homem, seria uma forca. Para uma criança, seria uma aparição. Onde o homem teria visto o cadáver, a criança vira o fantasma. E nada entendia. As atrações do abismo são de todos os tipos. No cimo daquela colina, havia um. O menino deu um passo, depois mais 2. Subiu, malgrado quisesse descer. Aproximou-se em seguida, embora quisesse retroceder. Chegou muito perto, ousado e trêmulo, para fazer o reconhecimento do fantasma. Chegando à forca, ergueu a cabeça e examinou. O fantasma estava coberto de betume. Brilhava aqui e ali. A criança podia ver ali o rosto. Com o betume, aquela máscara parecia viscosa e pegajosa, modelada pelos reflexos noturnos. O menino viu a boca, que era um buraco. O nariz, que era um buraco. E os olhos, que eram buracos. O corpo estava amarrado, envolto num grande tecido embebido em nafta. O pano estava mofado e roto. Um joelho o traspassava. Uma fenda revela ali as costelas. Algumas partes eram carne morta, outras, esqueleto. O rosto era da cor da terra. As lesmas que perambularam por ele haviam deixado vagas faixas prateadas. O pano colado aos ossos exibia relevos, como a roupa de uma estátua. A abertura do crânio rachado exibia um aspecto de uma fruta apodrecida. Os dentes permaneciam humanos. Preservaram o riso. Um resquício de um grito parecia lançar-se da boca aberta. Resmaneciam pelos de barba naquela face. A cabeça inclinada parecia estar atenta. Reparos haviam sido feitos há pouco tempo. O rosto fora recentemente coberto de betume, assim como as costelas e o joelho, que sobressaíam da lona. Lá embaixo apareciam os pés. Logo abaixo, sob a relva, viam-se 2 sapatos deformados pela neve e pela chuva. Os sapatos tinham caído dos pés daquele homem morto. O garoto descalço olhou para os sapatos. O vento, cada vez mais preocupante, fazia algum daqueles hiatos que antecipavam a tempestade. Havia cessado completamente em alguns momentos. O cadáver não balançava mais. A corrente que o prendia tinha a imobilidade de um fio de prumo. Como todos os recém-chegados à vida, e tendo-se em conta a especial pressão do seu destino, a criança teve, sem dúvida, dentro de si, aquele despertar de ideias típicas da juventude, que busca desimpedir o cérebro, e que se assemelha às bicadas de passarinho a romper o ovo. Mas tudo o que havia naquele momento em sua pequena consciência se transformava em um estupor. O excesso de sensações é efeito do óleo em excesso. Leva à asfixia do pensamento. Um homem teria feito indagações, a criança não. Ela apenas assentia. O pés conferia àquela face um aspecto úmido. Gotas de betume congelados onde deveriam estar os olhos. Assemelhavam-se a lágrimas. Ademais, graças àquela resina, os danos causados pela morte haviam sido visivelmente retardados. Quase anulados. Reduzidos ao mínimo possível em sua eficácia deletária. O que o garoto tinha diante de si era algo que recebera cuidados. Aquele homem era evidentemente valioso. Não queriam mantê-lo vivo, mas faziam de tudo para conservá-lo naquele estado de morte. A forca era velha, carcomida, com quanto sólida. E já era usada há muitos anos. Era costume imemorial na Inglaterra combater os contrabandistas. Eram eles enforcados à beira-mar.
timely halt to deteriorating conditions. A state of emergency is declared for these territories. Duly appointed representative of His Majesty the King.
Lambuzados com betume e deixados pendurados no lugar. Os exemplos pressupõem exibição pública e os cadáveres untados conservam-se por mais tempo. Aquele breu era da humanidade. Dessa maneira, era possível renovar os enforcados com menos frequência. Colocavam-se as forças em intervalos regulares ao longo da costa. Como hoje em dia, distribuem-se os postes de luz. O enforcado servia de farol. À sua maneira, iluminava seus camaradas, os contrabandistas. Esses de longe no mar avistavam a forca. Aqui havia um primeiro aviso, mais adiante um segundo. Isso não evitava o contrabando, mas a ordem é feita de coisas assim. Tal costume perdurou na Inglaterra. Até o início deste século, em 1822, três enforcados embriados ainda podiam ser vistos à frente do castelo de Dover. Além disso, tal procedimento conservador não se limitou aos contrabandistas. A Inglaterra agia igual à medida com os ladrões, incendiários e assassinos. John Painter, que ateou fogo às lojas de transporte de Portsmouth, foi enforcado e coberto de betume em 1776. O padre Coyer, que o chama de Jean Le Pentre, o viu novamente em 1777. John Painter estava pendurado e acorrentado acima da ruína, que ele mesmo produzira, e, de tempos em tempos, recebia nova camada de betume. Esse cadáver durou, quase se poderia se dizer que sobreviveu, cerca de 14 anos. Ele ainda prestava um bom serviço em 1788. Em 1790, todavia, teve de ser substituído. Os egípcios valorizavam a múmia do rei. A múmia do povo, ao que parece, também pode ser útil. O furioso vento fustigando o monte e remover ali toda a neve. A relva ali surgiu, com cardos a ela entremeados, aqui e ali. A colina estava coberta por uma vegetação marinha espessa e rasteira, conferindo ao topo das falésias a aparência de um lençol verde. Sob a forca, no ponto sob o qual prendia os pés do executado, havia um tufo alto e espesso, o que era surpreendente naquele solo árido. Os cadáveres ali decompostos durante séculos explicavam a beleza do relvado. A terra se alimentava do homem. Um lúgubre fascínio tomou conta da criança, que ali ficou, boquiaberta. Abaixou a cabeça somente por um instante, devido a uma urtiga que esporeou as suas pernas, e o fez sentir-se como uma besta. Então, levantou-se erguendo a face, olhando aquele rosto que o olhava. E aquilo o fitava com maior intensidade, porque não tinha olhos. Era um olhar difuso, indescritivelmente fixo, no qual coexistiam luz e escuridão, e que se projetava do crânio e dos dentes, bem como das arcadas superciliares vazias. Toda a cabeça do defunto o observava. Era assustador. Embora não houvesse olhar, o menino sentia-se visto. Era o horror das larvas. Aos poucos, a própria criança tornava-se tétrica. Não mais se mexia. O topor dominava. Não se dava conta de que perdia a consciência. Estava rígida e entorpecida. O inverno a entregava silenciosamente à noite. Há algo de traiçoeiro no inverno. A criança era quase uma estátua. A dureza do frio penetrava-lhe os ossos. A escuridão, esse réptil, adentrava-lhe o corpo. A sonolência que emerge da neve alcança a gente como uma maré negra. O menino foi lentamente dominado por uma imobilidade semelhante à do cadáver. Estava a ponto de adormecer. Na mão do sono enrista-se o dedo da morte. A criança sentiu-se agarrada por essa mão. Estava prestes a cair sobre a forca. Ela já não mais sabia se ainda estava de pé. O fim sempre iminente, sem transição, entre ser e não mais ser. O retorno do vazio, a possível sucumbência a qualquer instante. A criação é esse princípio. Mais um instante, a criança e o defunto, a vida em esboço e a vida em ruínas fundiram-se no mesmo desaparecimento. O espectro parecia entender o que aconteceria, mas semelhava a desejar que isso não se realizasse. De repente, começou a mexer-se. Parecia que prevenia o menino, mas tudo isso não era senão o vento que voltava a bafejar. Nada havia de mais estranho que aquele morto em movimento. O cadáver, agarrado à ponta da corrente, empurrado pelo páfio invisível, tomou um ambíguo comportamento. Erguia-se para a esquerda, depois caía, elevava-se para a direita e então despencava. E novamente, erigia-se, com a precisão lenta e fúnebre de um batalo, ferozmente para frente e para trás. Odisseia pensar que se via, na escuridão, a oscilação do pêndulo da eternidade. E assim foi por alguns instantes. O garoto, diante da agitação do cadáver, começou a despertar, e o seu corpo regelado demonstrava-se claramente que o medo o transia. A corrente, a cada oscilação, rangia com uma terrível regularidade. Parecia recuperar o fôlego, e em seguida, Recomeçava. Aquele rangido imitava o canto de uma cigarra. A aproximação de uma tempestade produz repentinas ondas de vento. Ali, de repente, a brisa convolou-se em um vendaval. Sinistramente, a oscilação do cadáver ganhou amplitude. Não era mais um simples balanço. Era um espasmo agora. A corrente que antes rangia, agora gritava. Era como se aquele grito fosse ouvido. Se aquele brado era um chamado, foi atendido das profundezas do horizonte. Seguiu-se um grande ruído. Era o som de asas. O incidente acontecia. O tempestuoso incidente dos cemitérios e das solidões. A chegada de um bando de corvos. Aos gritos, negras manchas voadoras aguilhoavam a nuvem. Perfuravam a névoa. Cresciam, aproximavam-se, fundiam-se, engrossavam-se, precipitando-se em direção à colina. Era como uma chegada de uma legião. Aquele bando, aquele verme alado das trevas, pousou sobre a forca. O garoto, assustado, recuou. Os enxames obedecem aos comandos. Os corvos reuniram-se nas traves da forca. Nenhuma ave havia sob o corpo. Os corvos conversavam entre si. O seu grasnado é terrível. Uivar, assobiar, rugir, isto é vida. O grasnar é uma aceitação satisfeita da putrefação. É como ouvir o ruído que emerge do silêncio ao partir-se a lápide sepulcral. O grasnado é a voz expulsa da escuridão. O menino estava petrificado, bem mais pelo terror do que pelo frio. Os corvos silenciaram. Um deles pulou sobre o esqueleto. Foi um sinal. Os demais precipitaram-se. Formando uma nuvem de asas. Depois, todas as penas se fecharam e o enforcado desapareceu. Sob um enxame de bulbos negros que se remexiam na escuridão. Neste instante, o cadáver estremeceu. Teria sido o corpo? Teria sido o vento? O cadáver dera um salto assustador. O furacão que se encorpava veio em seu socorro. O fantasma entrou em convulsão, fora uma borrasca soprando uma fúria total, que dele se apoderava e agora o agitava em todas as direções. Tornou-se horripilante. Pôs-se a debater-se. Fantoche terrível, que tinha por cordão a corrente de uma forca. Algum parodista das sombras agarrara o seu fio e brincava com aquela múmia. Ela girou e saltou, como se estivesse prestes a desmoronar. Os pássaros espantados esvoaçaram, um puro reflexo desses bichos infames. Depois voltaram, e então travou-se uma luta. O morto parecia possuído por uma vida monstruosa. Os ventos ergueram-no como se fosse carregá-lo. Dizeria que o cadáver se debatia e se esforçava por escapar. Mas a corrente segurava-o pelo pescoço. Assustados e ferozes, os pássaros refaziam todos os seus movimentos, recuando e atacando. De um lado, uma estranha tentativa de fuga. De outro, a perseguição a um cadáver acorrentado. O defunto, empurrado por todos os espasmos do vento, tinha solavancos, choques e acessos de raiva. Ia, vinha, erguia-se, tombava, repelindo o enxame, agora disperso. O morto era a clava, o enxame, a poeira. Persistente, a feroz saraivada de ataques não desistiu. O defunto, como que tomado pela loucura, sob aqueles emaranhados de bicos, multiplicava no vazio os seus golpes cegos, semelhantes aos golpes de uma pedra presa em uma atiradeira. Por vezes, o cadáver tinha sobre si todas aquelas garras e todas aquelas asas. Em seguida, nada. Às vezes, a horda recolhia-se, mas prontamente voltava furiosamente ao ataque. Era o assustador aquele suplício post-mortem. Os pássaros pareciam frenéticos. Os refogadores do inferno deveriam permitir a passagem de tais enxames. Unhadas, bicadas, grasnados, a rasgadura de trapos que já não eram carne. O ranger da forca, o chacoalhar do esqueleto, o tinir da corrente, os uivos da ventania, o tumulto, a mais lúgubre das lutas, uma lâmina contra os demônios, uma espécie de combate espectral. Às vezes, com a intensificação do vento, o enforcado virava-se sobre si mesmo, enfrentando o enxame de todos os lados. Ao mesmo tempo, como se enxotasse as aves, parecia que os dentes tentavam mordê-las. O defunto tinha o vento tanto contra como a seu favor, como se os deuses das trevas estivessem envolvidos na peleja. O tufão fazia parte da batalha. O defunto se contorcia com um bando de pássaros. Em espiral, esvoaçava sobre ele. Era um redemoinho dentro de um turbilhão. Ouvia-se vindo lá de baixo um imenso rugido. Era o mar. O menino experimentava tal pesadelo. De repente começou a tremer, membro por membro, e um arrepio percorreu-lhe todo o corpo. Cambaleou, estremeceu, quase caiu, voltou-se e apertou a fronte com as duas mãos, como se a própria cabeça fosse um ponto de apoio. E, abatido, com os cabelos ao vento, descendo a colina com os olhos fechados, ele mesmo, quase um fantasma, fugiu, deixando atrás de si, no cerne da noite, todo aquele tormento. Correu ao acaso, até ficar sem fôlego, desnorteado, pela planície, pelo espaço. Aquela fuga o aquecia. Era-lhe necessária. Sem aquela corrida e aquele pavor, estaria morto. Quase sem fôlego, parou, mas não se atreveu a olhar para trás. Pareceu-lhe que os corvos o perseguiam, que o morto se soltara daquela corrente, e que agora, provavelmente, seguia na direção que ele tomara, e que a própria forca descera a colina, perseguindo o cadáver. Tinha medo de ver tudo aquilo, caso olhasse para trás. Quando recuperou do fôlego, começou a correr novamente.